Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Eita, começa o debate. A revista Veja trouxe algumas semanas essa matéria, a evolução do paladar. Uma, duas, três, quatro, quase meia revista tratando desse assunto. E aí, doutor Francisco Bandeira, a gente tem acesso aqui a informações até lógicas, né? De que o homem começou com as caças, etc. E chegou no que está hoje. Enfim, aí cria-se uma cultura, na verdade, de alimentação. Eu me lembro que alguém falava da filha de uma filha de Oscar Niemeyer, que ele dizia, essa menina não vai comer açúcar. Ela vai... E foi dando as coisas sem açúcar, sem açúcar. E quando ela já estava com 16 anos, ele testou dar açúcar para ela. E ela quase que vomita quando botou açúcar na boca. Bom, mas quem se acostumou, doutor, com essas comidas do sertão, com o sarapatel, com a gordura, com a feijoada, e vai tendo agora que mudar. Como é que se faz para manter sabor para essas pessoas?
Bom dia, Geraldo. É mais difícil, né? Mas falar em paladar hoje é exatamente de respeito ao crescimento da obesidade e o crescimento das complicações associadas à obesidade no mundo todo, inclusive no Brasil. Para você ter uma ideia, hoje se calcula que 40% das mortes por câncer, eu não estou nem falando das coisas triviais como infarto, AVC, esteatose hepática, refluxo gastroesofágico, mas 40% das mortes por câncer hoje são atribuídas à obesidade. Então, por conta disto, além de muitos dados novos que nós temos científicos sobre padrões dietéticos no mundo todo e risco, então nós estamos voltando a falar em paladar. E o que aconteceu sumariamente é que o paladar foi mudando, a oferta de carboidrato. Hoje nós sabemos que o principal vilão é o carboidrato. Tem um grande estudo que foi publicado ano passado, o Pure, numa revista chamada Lancet, que é uma revista extremamente famosa inglesa, um estudo mundial onde se avaliou o padrão alimentar das populações no mundo todo para ver quantidade de gordura, quantidade de carboidrato, o tipo da gordura que a pessoa ingere. E ficou muito claro, primeiro, que o mundo todo consome muito carboidrato hoje. A média foi 60% das calorias em carboidrato. E segundo, que quando se avalia mortalidade, morte cardiovascular ou morte não cardiovascular, o carboidrato foi quem aumentou. Então, por conta disto, começa a se pensar nas coisas antigas. E uma das coisas antigas que está voltando muito é a dieta paleolítica. Você falou muito bem aí que, na época, há 10 mil anos atrás, quando o homem caçava e comia de uma a duas vezes por dia, porque ele tinha que caçar o alimento, não havia agricultura, então ele comia carne de animais magros, a ingesta de gordura de animal era muito baixa, e comia muitos vegetais, toda a fonte de gordura era vegetal, é o que nós chamamos de dieta paleolítica. Quando se aplica esse tipo de dieta do ponto de vista científico, você tem melhora significativa em todos os parâmetros metabólicos, simplesmente porque essa dieta não tem carboidrato, não havia agricultura. Então começa-se a se pensar na mudança do paladar. O outro, em 2018, a dieta mais saudável que foi eleita pela comunidade científica é a chamada dieta DASH, D-A-C-H, que foi uma dieta desenvolvida para prevenção de hipertensão. E o ponto-chave dessa dieta é diminuir o sódio, como você falou aí, estimular o consumo de laticínios, que extremamente, laticínios desnatados, que é extremamente importante para a saúde, o consumo de leite e derivados, e mudar o tipo de gordura, quer dizer, reduz carboidrato e muda o tipo de gordura. Então eu diria o seguinte, fazer uma dieta saudável hoje é palatável, sim, porque gordura tem sabor, você não precisa tirar as gorduras, você precisa mudar as gorduras. E os carboidratos é que precisa de uma redução. Então nós temos várias opções hoje de tentar reduzir carboidratos. Do ponto de vista de você tratar o paciente com as manipulações dietéticas que nós temos hoje, reduzindo o carboidrato de forma intermitente, por exemplo, é extremamente eficaz em corrigir esses problemas que eu falei.
Ainda não foi derrubado o preconceito criado há pouco tempo contra o leite. O senhor mantém esse ponto de vista já há algum tempo. Eu estive até numa reunião onde o pessoal planeja um movimento nacional em favor do leite, porque o leite chegou a desaparecer de muitas mesas.
É que no Brasil existe uma determinada linha que não é científica de maneira nenhuma, ligada a nutrólogo, a ortomolecular, que condena o leite, mas do ponto de vista científico, estritamente falando, o leite é extremamente importante. Leite e derivados reduzem o risco de câncer, reduzem o risco de diabetes e reduzem o risco de doença cardiovascular. Esse estudo que eu falei, o PURE, eles fizeram análise só de laticínios no mundo todo. E quanto maior o consumo de laticínios, menor risco. Então não resta dúvida. Agora, se o indivíduo tem excesso de peso, ele tem que consumir desnatado, porque é menos calorias. Uhum. Mas não tenha dúvida que deve-se estimular o consumo de leite. É o que nós chamamos hábito de beber leite, é extremamente saudável.
Os que defendem, os que são contra o leite, dizem que o homem é o único animal que usa leite depois de adulto.
E isso é uma dádiva da natureza. Aí é que está. É uma ingenuidade muito grande esse argumento, porque o homem foi beneficiado pela natureza. Há milhões de anos atrás, o homem adquiriu a atividade da lactase na vida adulta, que os mamíferos não têm. Quer dizer, se você der leite a um cavalo adulto, ele vai passar mal, porque ele não tem lactase. Eles perdem a lactase na fase adulta. E o homem, o ser humano, mantém. Só 10% perde. Então, isso foi uma dádiva na natureza para mostrar que ingerir leite é importante. Então, o raciocínio não pode ser oposto. Quer dizer, se a gente fala um raciocínio oposto, dizer que o animal é que é beneficiado, ele está raciocinando ao contrário. É uma ingenuidade e até uma certa ignorância. Né?
Doutora Edileide, a saúde, tudo bem, mas o paladar, na hora que, doutor Bandeira, me manda comer leite, manda que eu tire a gordura do leite. Lá se foi o sabor.
Lá se foi o sabor. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Ô, Geraldo, a matéria da Veja chama Revolução do Paladar. Uhum. E vocês foram muito felizes já na correção, botaram a evolução do paladar. Uhum. Porque, na verdade, não é uma revolução, é uma evolução que é um ciclo que ele chegou a exagerar nos sabores. Então, a gente está numa época muito exagerada de sabores. Quando você pensa num produto industrializado, onde, além dos sabores naturais, botam sabores artificiais, isso foi um exagero que teria que ter retorno. E essa quantidade de aditivos que se bota para ressaltar o sabor é o que prejudicou nossa culinária. Então, o que é o sabor do alimento? É o sabor que os japoneses chamam de umami. Ele vem a partir dos vegetais. Então, se você tem na cozinha, aí o seu bigode vai me concordar comigo. Se você tem muita cebola, muito pimentão, muito coentro, muita erva...
Enquanto
você
tá morrendo
tem...
de medo da senhora aí. Olha como ele tá incluído.
Não, mas se ele tem... Você, às vezes, compra um alimento e você vê que ele foi temperado apenas com os ingredientes secos. E você vê aí no meio da rua, o povo vende, quando a gente coisa mais sem graça. Eu pergunto, cebola tá muito caro? Porque vocês não botam, porque a textura do molho e o sabor das coisas que vem do vegetal é um sabor incontestável e você tem uma atração por aquilo ali, que é exatamente o sabor umami. E que esse sabor umami já está vendendo separado, que a maçã é muito rica em sabor umami, além de ser rica em açúcar, né? Que a maçã está sendo usada para adoçar outras coisas, o suco da maçã para adoçar outros sucos, simplesmente para adoçar, porque ele tem muito açúcar que você consome a partir do produto e não de uma extração de açúcar como fosse da cana-de-açúcar. E você falou uma coisa muito interessante, que antigamente se tentou fazer isso com as crianças, de não comer açúcar, mas hoje é uma recomendação dos nutricionistas. Criança não tem experiência a açúcar até onde, quando a mãe pode, quando os pais podem. Então, por exemplo, até 3 anos ela nunca provou algo que colocasse açúcar, mas eles adoram o açúcar que vem da fruta. Então, você pega um fruto, um fruto desidratado para a criança, que não levou açúcar, e ele vai provar e gosta daquele sabor, mas é um açúcar temperado com as coisas naturais e não um açúcar simplesmente vazio. Aqui eu tomei o café sem açúcar, inclusive chamou a atenção, que é um café muito aqui muito saboroso. Eu já tomei o meu rapidinho enquanto está quente, porque dificilmente se faz um café de tão boa qualidade como esse aqui que está sendo feito agora. E não é o comum de tempos atrás. Tempos atrás a gente já falou coisas diferentes nesse mesmo lugar. Então, você vê, é saber fazer o alimento, preparar na dose certa. Eu já desisti de café fora de casa. Desisti. Não vou pagar mais R$6, R$7, R$8 por um café que não dá prazer nenhum. Primeiro, o restaurante é muito grande, quando chega pra gente já tá frio. Isso é um problema, porque as xícaras não são aquecidas, porque não sei o que. Aí tem um bocado de coisa. E café é uma complicação, que é melhor fazer o seu café e tomar muito, muito tranquilamente do que esperar que alguém faça um café a seu gosto, mas esse aqui saiu perfeito.
Doutor Bandeira, o senhor não é contra o adoçante. Aqui ali tem gente que dá uma lapadinha no adoçante, diz que ele é cancerígeno. Isso não está confirmado?
De maneira nenhuma. Se você pegar as maiores sociedades de endocrinologia do mundo, a Sociedade Americana de Diabetes e a Sociedade Britânica, todos os anos eles lançam uma nota científica sobre a segurança do adoçante. E este ano, na revista British Medical Journal, que é uma revista extremamente importante do ponto de vista científico, eles fizeram um levantamento de todos os estudos com adoçante e ficou muito claro que o adoçante não leva a nenhum malefício e que o benefício é reduzir calorias, previne diabetes, reduz o problema da obesidade. Então, o que dá câncer é açúcar, mas no Brasil também, da mesma forma que fala mal de leite, algumas pessoas inadvertidamente e sem nenhuma base científica fala mal do adoçante. Não há nenhuma evidência que os adoçantes têm algum risco. E a sacarina, por exemplo, começou a ser usada durante a Segunda Guerra Mundial. As grávidas diabéticas tipo 1 sempre usaram sacarina. Nunca houve nenhuma. Sacarina, que é o mais
antigo, né? Mas tem uns comentários ou controvérsias em relação aos tipos de edulcorante que você escolhe. Então, tem os que são considerados menos nocivos do que outros, até porque a base é sódica, né?
Não, nenhum é nocivo, porque eu digo a você que eu tive agora em São Francisco, no Congresso da American Diabetes Association, há 2 meses atrás, que é o maior evento científico do mundo, e novamente foi feita uma sessão sobre adoçantes. E nenhum deles. Porque o que, que nós usamos na prática? Sacarina.
Ciclamato.
Aspartame. Ciclamato tem na Europa, não tem nos Estados Unidos, mas a Europa usa. Sucralose e estévia. Nos Estados Unidos usa fundamentalmente os três: aspartame, sacarina e sucralose. Esses três adoçantes são absolutamente seguros. Estévia, os estudos são muito pequenos e o poder adoçante dele é fraco. Eu praticamente não indico estévia, eu indico esses três adoçantes. E se você usa um pouco de cada, você tem um poder adoçante bom e usando uma exposição pequena. Quer dizer, na verdade, quando você testa em animais, a dose que passa a ser deletéria é 100 vezes mais a dose recomendada. Então, até água mata. Se você tomar 10 vezes mais água do que precisa, você morre hiperidratado. Então, é absolutamente infundado. Os dados científicos para adoçantes são absolutamente... E é uma importante arma no combate do grande problema hoje do ser da humanidade, que é a obesidade e diabetes tipo 2.
Tem a ver quantas gotas eu boto, por exemplo, numa xícara de café? Eu, em geral, boto 20 e 30. Estou errado?
Tá bom demais, porque existe um limite
nada.
Que ele coloca lá.
Você não bota 20 e 30.
Ele coloca um limite lá de 100 gotas para cada um, mas é muito alto o limite. Quer dizer, você usa 5, 10 gotas de cada um, é absolutamente.
E depois nenhuma gota é mensurada. Cada gota tem uma medida. Gota não é uma medida exata.
E a sucralose não é absorvida.
Agora, tem crescido o número de pessoas adeptas ao café sem açúcar nenhum. O café amargo. É. O senhor ainda toma, o senhor toma com...
Eu uso fundamentalmente adoçante, porque eu não preciso tirar carboidrato, mas nunca tomei. A minha dieta é baixo teor de carboidrato, porque eu acredito que funciona. Eu uso adoçante. Esse café está muito gostoso, mas ocasionalmente eu tomo sem açúcar. Mas o café é extremamente importante para a saúde, vale salientar disso. O café tem duas substâncias chamadas cafestol e caferrol, que são extremamente importantes na redução do risco de câncer de fígado. Quem tem esteatose hepática tem que tomar muito café por dia para contrapor os efeitos da esteatose.
Além do como estimulante, né, que é a gente cafeína. Já recomenda que a criança, já a partir de 7 anos, já começa a ter contato com o café para que ela se estimule para diminuir a preguiça, né?
Também. É. Bigode, tá parecendo um rapazinho aí, só ouvindo, entendeu?
Tô aprendendo.
Aí está o chefe de um restaurante de 130 anos, é a idade do leite, né?
É.
130. Há 100 anos o Bigode está lá. E como era que ele, em que situação ele pegou o cardápio e em que situação o cardápio está hoje nessa coisa da evolução dos alimentos, do paladar? O restaurante Leite é um restaurante que virou livro, né? Tivemos um livro, inclusive, muito bem vendido com a história do leite. Não podia ser diferente, porque são 130 anos de história num lugar onde quase todo mundo... de alguma forma desapareceu e o restaurante permaneceu lá. Você, inclusive, tem esse cardápio, o primeiro cardápio que o Leite utilizou?
Não, eu não tenho assim, né, Geraldo, lá. Agora a gente, eu sei o que se usava naquele tempo.
Que usava?
É, porque quando eu cheguei para lá, eu ainda conheci um cozinheiro que tinha lá, que eu fiquei para a vaga dele, ele já tinha trabalhado lá há 43 anos.
Uhum.
Aí eu vim para a vaga dele, então eu acompanhei, trabalhamos juntos 2 anos e acompanhei um pedaço. Mas ali era o seguinte, antigamente tinha umas dificuldades para abastecer o restaurante de algumas coisas diferentes, feito a gente tem hoje, né? Aí foi evoluindo a cozinha, eu fui modificando muita coisa, inventando muitos pratos, porque eu gosto de fazer receita.
Uhum.
Eu não copio receita, eu faço receita. Eu faço 2, 3 sugestões, faço diferente, eu faço do jeito que eu quero, eu invento e dá certo.
Uhum.
Aí tem umas coisas feitas, a doutora falou aí, que tem cebola, tem isso, tem aquilo, os temperos natural, o povo podia usar, mas é que tem comida que não é o suficiente só aquele tempero natural para dar o sabor.
Uhum.
Por exemplo, eu faço lá uma panela de molho madeira para trabalhar durante a semana, então é 30 litros de molho. Ali é refogado de cebola, pele de carne, enfim. Mas se não tiver o tempero industrializado, o quinó, o molho shoyu, o vinho tinto seco, não tem como aquela panela de molho dar sabor no molho madeira para o cliente comer um filé de molho madeira e dizer que filé saboroso esse molho madeira. Sem esse, não tem. Aí como é que pode fazer, doutora? Porque não tem como mudar.
E o problema é que acostumou-se, né, exatamente o que a gente estava dizendo, é a evolução do paladar. As pessoas se acostumou a sabores fortes. E daí, quando você bota o aditivo industrial, você está somando com aqueles. Porque o industrial também foi feito pela base ali. Ele tem caldo de carne, ele foi feito exatamente numa base de caldo de carne. Só que ele está concentrado. E o problema é que a gente sempre, os nutricionistas, criticam o uso disso aí, porque às vezes os cozinheiros, que não é seu caso, não somam o sal. Aí, quando vem o sal do aditivo
e o tempero,
bota mais sal, é uma confusão.
É
preparar, usar material industrializado, você tem que considerar que aquilo ali, pouco a pouco, você tem que estar tirando, diminuindo esses aditivos, é a recomendação do nutricionista, para que você, cada dia, tenha menos do artificial. Porque a Organização Mundial de Saúde já está mandando se tirar o sal.
É.
E daí, lá no restaurante universitário, por exemplo, era 1% de sal, para tudo.
Doutora,
hoje está em 0,9, 0,7 e o povo está aceitando, porque vai acostumando.
Bigode, ele é imensamente preocupado com essa coisa de sal. Nem usa sal em exagero, e ele mesmo com a família.
É isso mesmo.
São cuidadosos com isso.
E ele tem especialista de churrasco,
eu,
sabe?
Quando cheguei por lá para almoçar aqui, comecei a sentir aquela comida bem insossa, eu gostaria que tivesse um pouco mais de sal. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que você, depois de estar a vida inteira usando o sal, teve que diminuir? Porque o sal, me parece, faz uma parte importante do sabor do alimento.
É, faz, Geraldo, mas aí a gente tem que ver que na mesa tem um saleiro. Então a doutora aqui não pode, não gosta de muito sal, ou sal adequado no caso. O doutor aqui gosta de uma comida mais leve, que ele prefere colocar mais um pouco de sal na mesa. Aí como tem um saleiro lá, eu resumo. Quando é uma comida que tem que levar mais um salzinho para dar gosto, eu boto. Feito um que se pode fazer sem tempero, doutora, é industrializado, é um peixe, uma lagosta, porque ali é um tipo de coisa, um fruto do mar, que eu trabalho muito com fruto do mar. Então, que não precisa botar muito tempero nele.
Porque senão porque confunde só, o sabor, né?
Porque se a senhora tem tipo de comida para preparar, se a senhora botar muito tempero, não vai sentir o gosto que está comendo.
Exatamente, porque a base...
Aquele peixe. Porque a senhora me diga, se a senhora pegar um filé de peixe, fizer ele no molho de coco, bem organizado,
bem suculento,
a senhora,
né,
vai sentir ali o sabor do peixe? É. Só o do molho de coco.
É, se, né, botar doutor? Muito, se botar
só o do molho
aditivos,
de coco.
É.
Então é como eu estou dizendo, né? A senhora disse, não, porque a pessoa se habituaram a usar muito tempero, muito sabor forte, mas é que uma panela daquela não tem como dar gosto sem... Se for um pouquinho de nada assim, a pessoa ajeitar...
Vai diminuindo aos
fazer
poucos.
Fazer comida para um é uma coisa.
É.
Fazer para 100 é diferente, tá entendendo? É. Feito ali no fogão, o pessoal que trabalha comigo, os cozinheiros, um trabalha com carne, outro com fruto do mar. Todos dois foi aluno meu. Então, eu tiro, doutor, o senhor sabe que a margarina, ela tem muita água, né? Derreteu e tal. Então, eu tiro aquilo tudinho que dá mau sabor. Tanto no peixe que nem na carne. Então, a da carne, ele bota para queimar lá e deixa. Ela seca, soma aquilo tudo e fica só a gordura. No peixe também. E tempera com um pouquinho de mostarda, vinagre balsâmico, porque então não precisa mais tempero nenhum naquele peixe. Aí, ele não vai sentir o sal. Entendeu? Uhum. Geraldo não. Geraldo...
A falta do sal. Né?
É a nova cultura. Tem que acostumar as pessoas.
Tem que ir fazendo. Feito um bacalhau, eu tiro o menino lá tira o sal do bacalhau, eu corto o bacalhau.
É difícil tirar sal do bacalhau?
Não é difícil, é muito fácil, porque é o seguinte, eles ali, aquele, demora mais um pouco só na água, porque a gente trabalha lá com...
Tem um preparo prévio bem antecipado, né?
Eu trabalho lá com o bacalhau, aquele gado morro, o 7/9, é o mais alto que tem o lombo. Então, eu, ali nós corta e... Inclusive, quem está cortando bacalhau agora é minha filha, que eu tenho uma filha que
está também se especializando.
Então, dali, Geraldo, o correto para tirar o sal do bacalhau, porque o bacalhau fica dentro da água, fica com um cheirinho. Não, não é. É o modo de tirar. Uhum. Você está com o bacalhau dentro de um tapoé, na cama frigorífica, na água gelada. E aqui de lado tem por obrigação de ter outro tapoé só com água gelada dentro. Uhum. Quando tá bom de trocar, você é só tirando ali com as luvas na mão e botando dentro da outra água gelada. Porque se escorrer aquela água e levar debaixo da torneira o bacalhau gelado e dando a água da torneira, daqui que a água gele, não é, doutor?
É.
Pronto, deixa eu perguntar um negócio, doutor, que eu tenho dúvida disso. Doutor, tem diferença da margarina para manteiga?
Muita.
Evidentemente que a margarina é muito melhor.
Sim.
E o que eu quero dizer que
é mais gostosa.
Hoje, há 15 dias, margarina, gordura vegetal, ômega 6,
sei,
fundamentalmente ômega 6. E a gordura ômega 6 é extremamente importante em reduzir o colesterol e diminuir o risco de diabetes.
Então, a margarina?
Margarina é melhor, manteiga é gordura saturada.
Eu sei,
saturada. De todas as gorduras, a gordura saturada é que mais leva o colesterol ou atrai o colesterol para as artérias. Então, margarina é melhor.
Sim. Doutor, lá em casa... Até para fritar ovo, eu frito no azeite, veja bem.
Azeite é melhor.
Minha mulher está escutando o debate. E ela só compra para eu comer aquela manteiga Becel.
É margarina.
Sim, margarina Becel. Então essa
margarina,
é boa.
Margarina, azeite é outra gordura que também é muito benéfica.
É.
Né? Eu prefiro o azeite, mas entre margarina e manteiga, a margarina é melhor.
A margarina é melhor.
Sem dúvida.
É como o doutor diz, que eu vejo muita gente dizer... Tem cliente que chega lá no restaurante de leite, porque ele é diabético, aí de bigode. Eu quero comer purê, mas aí eu não posso comer leite, que eu sou diabético, eu só posso comer o purê, só a batata machucada com a manteiga. Aí eu perguntei a um, agora há pouco você mantém ele lá, Gabriel. Aí eu disse, mas diga uma coisa, quem foi que disse que faz mal comer leite? Porque eu conheço um médico endocrinologista, doutor Francisco, que ele diz na rádio, quando a gente está em debate, que o leite é muito bom para tudo, para diabetes, para tudo. Ele disse, não, foi meu médico, meu endocrinologista, que disse que para mim leite é horrível, eu não posso comer leite.
Mesmo erro assim. Total.
É para ele, pode ser para ele, não, não pelo diabetes, ele
mas outra coisa, né? Mas para o diabetes, pelo contrário.
Deve ter outras coisas é associadas. Ele está com dieta porque sem leite por alguma razão.
Essa
né?
hora mesmo, Geraldo, está todo mundo lá no leite, o pessoal lá vai até mandar um alô para eles, tudo parado para escutar. Que eles
ficam escutando, escutando o chefe. Né?
Escutando.
Hoje a panela vai queimar.
E apelando que Geraldo vá lá, porque quando Geraldo vai lá é uma festa.
Vixe, Maria.
Tem aqui Maria do Espelho que pergunta, queria saber se ovo, frango e feijão se aumenta o ácido úrico. Tem a ver?
Ácido úrico, na verdade, não tem nada a ver com a dieta. A maioria das pessoas que tem ácido úrico alto no sangue é por resistência à insulina, são pessoas que têm síndrome metabólica, aumento do peso, e perdendo peso ele cai. Se o indivíduo tem gota, crises de gota, artrite gotosa ou cálculo renal por ácido úrico, e o ácido úrico é alto, ele tem que tomar remédio para baixar. Dieta não funciona para ácido úrico. Isso é uma coisa extrema. Você vê médico fazer isso. Não funciona. Não adianta você tirar proteína, tirar vegetais vermelhos. Se o paciente tem ácido úrico alto e perdeu o peso, ele continua alto, com gota, que é uma complicação, ou cálculo renal, se faz uma medicação, que é o allopurinol, que a pessoa vai diminuir a síntese de ácido úrico. Então, isso deve ficar muito claro. Eu estou deixando de comer carne porque tem ácido úrico alto. Ou estou descamando a pele porque tem ácido. Não tem nada a ver. Então, existe muito folclore em relação a
isso. Doutor, quer dizer o seguinte, repetindo, eu posso comer o churrasquinho mesmo com o ácido úrico lá em cima?
Sem dúvida. Se você, primeiro, tem nada a ver, primeiro, se o ácido úrico está alto e não tem indicação de medicamento, o churrasco não vai alterar nada. Se você perder peso, ele cai, porque reduz a resistência à insulina. Se você tem ácido úrico alto com indicação do medicamento, ele vai cair independente da carne.
Que eu já vi dizer que quem tem ácido úrico, doutor, só pode comer peixe e frango.
De jeito nenhum, isso é um erro. Agora, evidentemente que comer muita carne vermelha é ruim para a saúde. Eu tenho paciente desenvolvendo insuficiência renal porque comia 1 quilo de carne por dia. Porque a carne vermelha faz bem, mas não deve ser um alimento diário. Mas não tem nada
as
a ver
com... As dietas dos nutricionistas, elas somam o ácido úrico, as bases que tem nos alimentos e diz, por exemplo, as vísceras não são recomendadas porque tem porque você aumentar a quantidade que você teria lá dissolvido no alimento e poderia aumentar a concentração. E as pessoas que têm gota úrica dizem que se eu comer, dói.
Isso é errado do ponto de vista científico, porque a influência da dieta na uricemia, que são os níveis de ácido úrico no sangue, é mínimo. O que você tem que decidir é se o paciente vai tomar remédio ou não. E se eu tiver um paciente com 13 de ácido úrico, que eu faço allopurinol, vai para 6, ele pode comer a vista e comer, que não vai adiantar nada. E outra coisa, o indivíduo não vai comer vista todos os dias, mas se ele quiser ocasionalmente comer um sarapatel, por exemplo, que você falou aí, ou uma
buchada
de galinha.
Uma buchada feita de Geraldo Gomes.
Não
Gorto.
Vai alterar nada.
Tem um bar da Peru em Caruaru, o pessoal está nos ouvindo lá, que fala o seguinte. Antes de você pede um prato de perua. Antes de chegar a perua, vem um pratinho com as vísceras, com a moela, com o fígado. Olha, é um desemprego.
É bom demais.
Mas,
as vísceras de ave são mais menos criticados do que as vísceras bovinas, né? Porque aí como é que se diz? A dobradinha, que os gotosos não...
E o sarapatel é de porco.
O sarapatel é porco ou bode, né?
O doutor falou que
o sarapatel de porco é mais saboroso do que o de bode, né?
É mais saboroso.
Mas o sarapatel só presta de porco, agora é mais pesado, né?
O de bode é mais saudável, né? Porque é o tipo de gordura, o tipo de carne. Pesado
é o do porco, mas que é mais gostoso é. O doutor disse que tomar café faz bem.
Sim.
Eu não tomo café assim... Eu tomo café assim, doutor, doutora, nesse café. Aí eu boto o leite para ferver, boto nesse café e despejo o leite dentro do tomo, sem botar açúcar, sem nada, fica gostoso.
O senhor continua dizendo que não toma café, porque nesse café não é café. Então o senhor continua dizendo, não tomo café, eu tomo café solúvel.
Quer dizer que não faz mal?
Faz, sim.
Mas essa substância que eu falei faz, tem
sim.
lá.
Faz, sim.
O tem café rola.
Mas o
então é melhor café, tomar desse.
É melhor tomar café coado. Café solúvel, ele recebeu um calor tão grande que a composição já variou. Então já tem o aquecimento na tecnologia.
Doutor, eu boto logo ele.
É
porque você gosta, né?
É, e depois eu boto o leite quente e tomo.
Não, os melhores cafés solúveis têm sempre isso. Ele foi aquecido. Ele já foi café.
Estão nos pedindo aqui que vocês digam o que é que acham dos jejuns. Jejum é importante.
É invenção de dieta. Isso não é coisa de Deus, não. Porque como é que a pessoa vai obedecer uma dieta? Você vai ficar sempre pensando na dieta e não tem condição nem de trabalhar. Porque você está nessa história da dieta do jejum intermitente. Isso tudo, pelos nutricionistas, como o nutricionista trabalha muito com os cálculos, com a matemática, isso não leva a nada. E essa distância entre uma alimentação e outra dá tanta confusão no organismo em relação à produção de ácido clorídrico, em relação à produção de enzimas. É uma confusão que os nutricionistas não usam essa dieta.
Doutor, Mas é outra
coisa que mudou muito. Quando nós falamos em jejum intermitente, não é parar de comer. Eu digo porque tem estudos no Ramadã, os árabes ficam sem comer por questão religiosa o dia todo. E parar de comer não é bom para a saúde. Existem alterações metabólicas, a pessoa perde massa magra. Mas o jejum intermitente, que é testado cientificamente, é um indivíduo reduzir calorias, tira carboidrato, então ele reduz para 500 calorias de forma intermitente, 2 a 3 vezes na semana, e mantendo proteína. E o outro ponto que é importante que a ciência diz hoje é que você tem que dar um intervalo maior entre as refeições, desde que o café da manhã seja a maior refeição. Então, existe um timing para você se alimentar e a frequência de refeições. Se o indivíduo faz a primeira refeição depois de 9h30 da manhã, onde o cortisol já subiu, que é o hormônio do estresse, o cérebro vai começar a produzir substâncias que pioram a parte metabólica, piora a resistência à insulina. Então, o que se recomenda é que o café da manhã seja a maior refeição, a segunda maior, o almoço, e a terceira, a menor refeição, o jantar, 3 refeições por dia. O lanche acabou do ponto de vista científico. Porque quanto mais o indivíduo lancha, mais ameaça o cérebro sente e ele vai piorar do ponto de vista metabólico. E eu diria mais o seguinte:
essa alimentação noturna, que muita gente diz que ela é dispensável, os senhores não entendem assim.
Não, sem dúvida. A alimentação noturna pode ser dispensável. Pode ser dispensável. Comer à noite é muito ruim. Do ponto de vista metabólico.
Mas se tiver com fome, doutor?
Aí come. Teria que ser a menor refeição.
Vai dormir de noite.
Teria que ser a menor refeição.
Uma coisa leve.
Né, é uma coisa leve. Mas eu diria a você o seguinte: existe uma coisa chamada paradoxo francês, que é os franceses comem muita gordura, creme de leite, manteiga, e tem menos infarto do que o resto da Europa, menos diabetes. O mais importante do paradoxo francês, o fator mais importante do paradoxo francês, é que eles não fazem lanche. Não há lanche. Eles sentam 3 vezes por dia, tomam uma taça de vinho, geralmente em cada refeição, e comem devagar, e faz daquela refeição um momento de prazer e sagrado. Não há lanche. Esse é o principal fator. Então, o paradoxo francês explica isso. Lanchar é muito ruim para a saúde. Agora, se o paciente chega, como o Bigode disse, eu não consigo ficar sem lanchar, então, ok. Uhum. Mas você tem muita gente fazendo lanche aí sem querer, sem gostar.
Come cachorro quente diz. Na rua.
O nutricionista recomenda, né? Uma sopa de verdura que você pode comer à noite e que vai lhe dar uma saciedade e não precisa ficar cheio. Isso daí você tem que encontrar os alimentos que você come à noite. Então, a base de fruta, de vegetais, alguma coisa.
Pão integral,
aí,
né, doutor?
Daí, pão integral e tanto pão, para mim, é questão de cálculo. É a mesma coisa.
Mas o pessoal está espantado aqui é com... Margarina é melhor do que a manteiga.
Eu não digo isso. Não margarina sou eu que, não eu que coloquei isso aí. Não me responsabilizo.
A questão não é a opinião pessoal, a questão é a ciência. Esse estudo que eu falei, chamado PURE, é um estudo que avaliou gordura saturada de origem animal e gordura de origem vegetal. Margarina é gordura de origem vegetal. Todas as diretrizes médicas do mundo sobre colesterol indica margarina. Na Europa tem margarinas com mais gordura ômega 9, que é a gordura do azeite, do que o ômega 6. Mas a gordura ômega 6 é melhor do que a saturada de origem animal. Para a saúde, simplesmente porque...
O senhor faz a mais saudável, né?
A mais saudável.
Porque o melhor, talvez, que ele te fale aqui, seja com relação
a sabor. Não, o sabor, não tenha dúvida, que a manteiga tem muito sabor. Uhum. Não tenha dúvida.
A manteiga é mais saborosa mesmo.
É.
Agora, tem outra pergunta aqui com relação a... deixa eu depois... Assim, café. Leite e café é uma boa mistura?
Sem dúvida. Leite e café é saboroso, né?
Nada
uma
que
mundial.
Que não recomende.
Café é por isso que só tomo café leite
de qualquer
café.
Coisa. Hoje em dia tem até os refrigerantes à base de café que faz, que é o Cold Brew, né? Cold Brew, aqueles eles o Cold Brew. Eles usam isso aí e é o que está chamando a atenção nos lugares de café, é esse café frio. Uhum. É o café sendo um refrigerante.
Nos Estados Unidos tem um café gelado e tem um café com leite gelado lá no Starbucks. Uhum. Aqui no Brasil eles não vendem, mas lá você já compra...
No restaurante você já...
Frio com leite.
Tem um lado tem frio, o outro tem quente.
Gelado com leite.
Uhum. Agora...
Mas vai pegar aqui, viu? Já está começando. Já os locais de café já tá preparando o xarope para fazer o cold brew.
Olha, pão, cada vez mais aparece pão gostoso nos supermercados. Olha, e um dia desses eu estava ouvindo até aqui no programa de Halden com o Anne, um nutricionista detonando. Quanto mais o pão for gostosinho... For arrumadinho, corra dele.
Exatamente. Porque as padarias deixaram de ser chamadas de padaria. Hoje ela é a indústria da panificação. Certo. Porque tem uma tecnologia muito desenvolvida e, na verdade, os pães que são mais saborosos, o pão mais simples é o pão água e sal, né? Que você bota farinha, água, sal e fermento. Mas os pães mais sofisticados, por exemplo, o croissant, que tanto o francês gosta, é altamente gorduroso. É o último que você tem que escolher na lista. E tem outros pães. Agora é a história do pão com fermento natural, né? Da fermentação natural. Eles têm outra tecnologia e nem sempre... Aí o pão de uma padaria não é mais igual ao outro porque não tem um padrão de produção. Porque esse pão, a padronização de pão evoluiu quando as indústrias de farinha... incrementaram com o fornecimento do mix. Aí você comprava mix para pão doce, mix para pão francês e todas as padarias eram pão igual. Então isso daí foi cansando e agora veio a gastronomia evoluindo de forma que você tem pão com fermentação natural. Aí cada padaria tem o seu. Então você vai para aquela padaria para você ter aquela resposta. Mas geralmente às vezes são os pães de muito duros. O pão básico é o pão francês, que chama a gente pão francês, mas tem que chama brasileirinho, outro chama francesinho, mas é o pão básico de água e sal. Agora, os de farinha integral tem o aditivo de você ter a fibra e ter outros componentes que já foi tirado do trigo.
Agora, mas... tem os chamados de centeios, mas que são gostosíssimos. Molinhos
é
e
tudo
tal.
Ali
tem o satanás no meio?
São outras farinhas.
Muita
não,
gordura,
aí não.
Geraldo,
o
muita centeio, gordura.
O centeio não é a história. Isso são misturas de farinhas que tudo vai dar em farinha. Mas o problema é essa mistura para dar aquele sabor diferente. Aí você tem as gorduras e você tem algumas coisas, o sal, a quantidade de sal que se bota, que vai acentuar um sabor. Açúcar, às vezes bota sal, açúcar... E os aditivos e o fermento também, em casamento com aquele pão, o tipo de fermento vai dando um diferencial. Cada empresa vai cuidando do seu fermento para poder fazer o pão diferente.
Doutor Francisco Bandeira, e a mandioca? Hoje já tem até regimes à base de tapioca e ovos. Isso está certo assim? Mandioca é importante?
A grande vantagem da mandioca é não ter glúten. E aí tem indivíduos que não toleram o glúten, porque tem doença celíaca, né? Tem intolerância total. E tem alguns pacientes que têm síndrome do intestino irritável e que também piora com glúten. É chamada intolerância ao glúten não celíaca. Para esses, o que vem da mandioca, é extremamente mandioca, inhame, macaxeira.
As raízes, né?
Cuscuz, né? Que é do milho. Eu acredito, se você me perguntar o que é melhor, uma fatia de pão ou cuscuz? Evidentemente que o cuscuz é muito melhor, porque tem mais proteína, tem mais fibra. Quando você faz o cuscuz do flocão, que tem a parte da casca, foi uma grande sacada do Focão, que foi desenvolvido pela Sombraes, porque as farinhas de milho eram totalmente refinadas. São Brás, na Paraíba.
São estrudados, né? Os cereais estrudados, que foi uma tecnologia que foi muito, muito avançada, né? Ele é laminado, né?
O milho isso é melhor do que pão. Agora, quando você... O paciente que precisa de fibra, existem determinados tipos de pães que tem bastante fibra, sem açúcar, e esse vai ser muito melhor para o paciente. Então, tem aquele que precisa de mais fibra, que é diabético, que tem prisão, constipação intestinal, prisão de ventre, aí você escolhe aquele determinado tipo de pão que tenha mais fibra e que melhora o intestino.
E que tem até outros grãos, né? Tem pão que tem 7 grãos, não sei o que, isso aí é mistura.
Já está havendo uma restrição muito grande dos médicos ao trigo, não é verdade? Quer dizer, em alguns casos, se equipara até a rejeição ao sal e outras coisas.
Se bem que é o seguinte, quando você tira o trigo, isso é até uma determinação da Associação Americana de Diabetes, tirar o trigo por si só vai perder nutrientes. Porque existem alguns nutrientes que estão no trigo integral. Então, zerar o trigo não é bom para a saúde. Porque se você zera o trigo refinado, ok. Mas também tem uma diferença do trigo mais os trigos chamados antigos. O trigo sarraceno, por exemplo. O trigo sarraceno italiano, ele tem o que nós chamamos de amido resistente, que ele oferece menos calorias para aquela mesma quantidade. Então, é totalmente diferente do nosso trigo aqui. Quando você come um pão ou uma pizza feita com trigo sarraceno, o índice glicêmico é menor do que o trigo tradicional.
Doutora, você é o que você come, cada vez é mais firme isso?
A gente, quando olha para uma pessoa, a gente não precisa nem saber como ele come. A gente nem precisa ter dito, a gente inventa, descobre como é que ele come. Porque o obeso, você pode saber que ele comeu mais do que podia. Então, realmente, você, o seu corpo representa isso aí, a sua saúde também. Mas tem gente que sente necessidade e assiste uma aula comendo. Não sei se o professor já está vendo isso. Quanto mais obesa a pessoa, mais tem necessidade de viver comendo. Não passa 2 horas assistindo uma aula se não for comendo. E é sempre o obeso que é isso. E hoje a gente não diz que não pode comer, porque ninguém sabe a vida, como ele vem, 7 horas da manhã chegar na universidade, e a gente vê isso aí. É realmente, se está gordo, comeu muito. Não tem outro jeito.
O Geraldo come muito, viu, doutor?
Sim, mas é hora. E ele gosta.
Geraldo.
Me aguarda.
Ele aprecia muito a alimentação. Aprecia muito o alimento.
Doutor, e fruta? Eu posso comer fruta desbaragadamente?
Essa é outra coisa que variadas. As pessoas mal interpretam. Fruta é muito calórico. Então, eu dou um exemplo muito claro. Quem tem esteatose hepática e tem obesidade, que é muito comum. Se eu pegar um ambulatório lá do H-Menor Magalhães de obesidade, 80% tem esteatose hepática. A frutose ingerida regularmente é um fator agressor para o fígado, porque ele pode levar a inflamação, cirrose e câncer. Nesses indivíduos tem que ser pouca fruta. O problema não é a fruta. Então, eu não posso comer manga ou pinha, não é a fruta. É a quantidade de fruta.
E a diversidade. Evidentemente. Né? Você tem que castigar num só.
As frutas não tropicais têm menos açúcar, né? Mas aqui nós temos mais frutas tropicais. Então, tanto faz a fruta para o diabetes. O que importa é a quantidade que ele tem que reduzir.
Eu tenho um amigo, doutor, que trabalha comigo lá, que ele é diabético. Então, ele disse que de noite ele chegou lá dizendo à minha filha que antes de dormir, depois que jantou, ainda chupou 4 mangas para dormir. Quando foi de manhã que mediu a glicose, estava em 200
certamente,
e pouco.
Certamente, o índice que sempre da manga é.
Meus amigos, o tempo passou, muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.